בעזרת השם, דף נון ג' תדרג' עבודה זרה, עולה פסועה, בעיווינזון עבודה, שלום עליכם. סתמוס דף נון ב' עמוד ב', נדסם הסגון דיין, שבאנו שקום אצלנו מנה במשנה. עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חברו. וגוי, תינו פה דרג'י קרנסלה, אידולטריה, דוידרו דלי, דוידרו ג'י אוטרו גוי. וג'ודנון פולטי פרובט ג'י אומידרו, mas se o boy cancela a idolatria do ídolo dele ou do ídolo de outro boy, o judeu pode ter proveito desse objeto. Ve Israel, ele me bater a vodat kuchavim, shelovet kuchavim. Um judeu não tem o poder de cancelar a idolatria de um ídolo de um goi, e muito menos de um ídolo de um judeu. Também um goi não tem o poder de cancelar a idolatria de um ídolo do judeu. Então, se o judeu tem um ídolo, esse ídolo tem que ser enterrado no chão. A idolatria desse ídolo não tem como ser cancelada no caso do judeu. No caso do goi, tem, se o goi ou outro goi cancela a idolatria disso. Vimos essa lei no Daf Membet, no Daf 42, a explicação por que o judeu não tem o poder de cancelar a idolatria de um ídolo de um goi. Quem quiser revisar. Fala, Mishnah, mevatel avodat kohavi, mevatel meshamshea. Se o goi tem um ídolo, ele usou objetos para servir a esse ídolo. E o goi cancelou a idolatria do ídolo. Então a idolatria do ídolo foi cancelada pelo goi, e por consequência a idolatria do objeto usado para esse ídolo também foi cancelada. O goi tinha designado esse objeto para servir a esse ídolo. Então, quando o goi cancela a idolatria desse ídolo, é como se ele estivesse dizendo também que ele não vai mais usar esse objeto em honra a esse ídolo. Então a idolatria do objeto também foi cancelada. O judeu pode ter proveito desse objeto. Bitel meshamshea, meshamshim otarim veyasura. Se o goi cancelou a idolatria do objeto, mas não a idolatria do ídolo, então o judeu pode ter proveito desse objeto. Esse objeto não é mais designado ao serviço idólatra. O goi cancelou a idolatria desse objeto, então somente a idolatria desse objeto foi cancelada. A idolatria do ídolo não. Ele não cancelou a idolatria do ídolo, ele simplesmente disse que ele não vai mais usar esse objeto em honra a esse ídolo. Então o judeu não pode ter proveito do ídolo, mas pode ter proveito do objeto. Fala Gmará, Matnelei, Rebi de Rabi Shimon Berei. Rebi estava ensinando a nossa Mishnah para o seu filho Rabi Shimon. עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חברו. Um goi tem o poder de cancelar a idolatria do ídolo que pertence a ele ou que pertence a um outro goi. אמר לי רבי, שנית לנו בעבדותיך. עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל ישראל. Falou Rabbi Shimon para o seu pai que originalmente Rebi tinha dito diferente. Rebi tinha dito originalmente que o goi tem o poder de cancelar a idolatria também do ídolo do judeu. Pergunta de Israel, Mikamevatlá. Como o Rebbe pode dizer isso? A idolatria do ídolo do judeu não tem como ser cancelada? Ve'avessamba sepektiv. O Pasuk diz que o ídolo do judeu tem que ser enterrado no chão. Amale, Abilel, Bered, Rabivales, Lolis, Rechashesh, Boshutafut. Fala, Abilel, filho de Rabivales, que o que Rebbe tinha dito antes é num caso específico, que o judeu e o goi são sócios na posse desse ídolo. Originalmente, Rebbe disse que o goi tem o poder de cancelar a idolatria do ídolo inteiro, mesmo que parte do ídolo pertence ao judeu. Depois, Rebbe mudou de opinião. Pergunta de Aldo Tomai Kassavar ou Bezigel Tomai Kassavar. O que Rebbe sustentava originalmente e por que ele mudou de opinião? Explica. Beado Tomai Israel a data de Ovet Kuchavim Palach. Kevan de Ovet Kohavim Evatel de Nafsh de Israel Namim Vatla. Originalmente Rebbe dizia o seguinte, que ele avaliava que esse judeu, sócio do goi, na posse desse ídolo, o judeu idolatra esse ídolo por um motivo financeiro. Ele tem o receio que se ele não vai idolatrar esse ídolo, somente o goi vai idolatrar, o goi vai acabar se apoderando do ídolo inteiro e o judeu vai perder o dinheiro dele. Ele tem posse nesse ídolo. Então o Rebbe dizia que o judeu idolatra esse ídolo para que o goi não se apodere do ídolo. Mas se o goi não fosse dono desse ídolo, o judeu não idolatraria. Então esse ídolo é a idolatria do goi. O judeu idolatra por um motivo financeiro. Então, uma vez que se o goi não idolatrasse esse ídolo, o judeu não iria idolatrar. Rebbe classificava esse ídolo inteiro como idolatria do goi. Então, dizia Rebbe que o goi tem o poder de cancelar a idolatria do ídolo inteiro. Assim, Rebbe sustentava originalmente. O Beziknu Tosavar e Sra Data de Nav Shepalach. Depois ele mudou de opinião. Temos o receio, sim, que o judeu idolatra o ídolo por um motivo pessoal. Então esse ídolo também é idolatria do judeu. Então falou Rebbe que o goi tem o poder de cancelar a idolatria da parte dele nesse ídolo, mas não da parte do judeu. E cadê Matnela a Seifa? Tem aqueles que aplicam o que disse Rabi Leel Bered Rabi Valis à sequência da nossa Mishnah. Israel é nome bater a vodat kuhavim shelovet kuhavim. A Mishnah diz que o judeu não tem o poder de cancelar a idolatria que pertence ao goi. Pergunta Pshita, já sabemos disso, já vimos várias vezes isso. Amar Rabi Leel Bered Rabi Valis, lo nitzricha, elashiesh lo bashutafut. Sobre isso disse Rabi Leel, conforme essa versão, a Mishnah se trata de um caso que o judeu e o goi são sócios na posse desse ídolo. E a novidade da Mishnah é que o judeu não tem como cancelar a idolatria da parte dele nem da parte do goi. Mas o goi tem como cancelar a idolatria da parte dele. Mesmo que o judeu também é dono desse ídolo, e a idolatria que pertence ao judeu não tem como ser cancelada, mesmo assim, uma vez que parte do ídolo pertence ao goi, o goi tem como cancelar a idolatria da parte dele. Digamos que o goi é dono da parte de cima da estátua, então tem como cancelar a idolatria da parte de cima, a parte de baixo não. Em uma situação dessas, um judeu poderia ter proveito da parte de cima da estátua, poderia pendurar algo lá, não da parte de baixo que pertence ao judeu, por exemplo. Fica de lá a breita, daqueles que aplicam, que disse Rabi Leel, a essa breita. Rabi Shimon ben Menasseh omer, avodat kohavim shel Israel, en la betela olamit. Disse o sábio Rabi Shimon ben Menasseh, que se o ídolo pertence ao judeu, a idolatria desse ídolo não tem como ser cancelada nunca. Mas olamit, por que tem que enfatizar nunca? Podia falar, não tem como ser cancelada e ponto final. Para que dizer nunca? Amar Rabi Leel Bered Rabi Valis, lonist, relaxes, lo leovet kohavim bashutafut. Então, conforme essa versão, aplicamos o que disse Rabi Leel sobre essa ênfase da Braita, que mesmo se o judeu tem sociedade com o goi na posse desse ídolo, a gente suspeita que o judeu está idolatrando esse ídolo por motivo pessoal, então é idolatria também dele. Então veio a Braita dizer que o goi não tem como cancelar a idolatria da parte do judeu, só a idolatria da parte dele. Poderia pensar que uma vez que o goi tem posse nesse ídolo, ele pode cancelar a idolatria de tudo. Fala a Braita que não. Em nenhuma situação o goi tem como cancelar a idolatria que pertence ao judeu. Começamos com a Mishnah. Como é que o goi cancela a idolatria de um ídolo? Fala a Mishnah. Se o goi tem uma estátua, digamos, ele cortou parte da orelha da estátua, ou parte do nariz, ou parte do dedo. Ou se ele pegou um martelo e amassou a estátua. Não quebrou, mas amassou. Bitla, isso é suficiente para que a idolatria da estátua seja cancelada. O ponto é que o goi fez algo definitivo. Ele danificou a estátua de forma definitiva, então ele fez um ato ativo de cancelamento da idolatria. Ele está demonstrando que ele não considera a idolatria como algo divino. Então, a idolatria da estátua foi cancelada. Rak befaneia, hishtim befaneia, girerá, zarak beit atzoa, arezu ena betelá. Fala Mishnah que se o goi cuspiu na frente do ídolo, ou urinou, ou pegou o ídolo e esfregou no barro, ou ele jogou fezes no ídolo, a idolatria não foi cancelada, vamos ver por que na Gemara. Machra ou Mashkená, Rebbe Omer Bitel, Vachamim Omrim Lo Bitel. Se o goi, ele vendeu o ídolo dele, ou ele pegou emprestado dinheiro, e como penhor, como garantia de pagamento, ele deu ao credor o ídolo dele. Rebbe diz que a idolatria do ídolo foi cancelada, Chamim dizem que não foi cancelada. Vamos ver também o caso, minha explicação. Fala Gemara, que lo chisra bemai bitla. A Mishnah disse que se o goi martela o ídolo, não quebrou, mas martelou a idolatria do ídolo foi cancelada. Pergunta por quê? O que aconteceu com o ídolo se não foi quebrado? Amar Bezeira Shepachsabe Fanea. Fala Bezeira, aqui se trata que o idólatra, ele deformou o rosto do ídolo. Ou outra parte importante da estátua, ele deformou de forma definitiva. Então ele fez esse cancelamento de forma ativa, declarando que para ele, esse ídolo não tem nada de divindade. Rakak Befanea Bishtim Befanea Mina Anemi. Pergunta, qual a fonte da próxima lei da Mishnah? Que se o goi cuspiu, urinou, jogou fezes, sujou a estátua, a idolatria não foi cancelada. Qual é a fonte disso? Amar Hiska, da Marca, fala Hiska do Pasuk. Veakira veit katzav, vekirev malko beloav, upana lemala. O Pasuk diz que o idólatra, num momento difícil, ele percebe que o ídolo não serve para nada. Ele abandona o ídolo, despreza o ídolo e reza para Hashem. Hashem ajuda ele, na sequência, o pastor diz, quando a tempestade passa, quando Hashem ajuda o sujeito, ele abandona Hashem e volta à idolatria da fagada de Kilem Al-Koveloav, o Panalemar, Eretzabit. Ou seja, é comum que o idólatra acredite no ídolo dele, quando ele percebe que o ídolo não está ajudando ele, ele despreza o ídolo, ele cospe, ele joga sujeira no ídolo, desprezando o ídolo. Mas algo temporário. Enquanto ele está nervoso, ele está desprezando o ídolo. No momento que a dificuldade dele passa, ele volta a se apegar ao ídolo. Então, quando o goi, ele despreza o ídolo, a idolatria não foi cancelada. Ele não fez nada definitivo. É algo temporário, uma fase de fúria que ele tem contra o ídolo dele. Ele sai desapontado. Mas depois, quando a situação melhorar, ele vai voltar a se apegar ao ídolo, por isso a idolatria não foi cancelada. Mahram Ashkenah, outro caso da Mishnah, é que o goi vendeu o ídolo dele. Ou ele pegou emprestado dinheiro e deu como penhor para o credor o ídolo. Conforme Rebbe Bitter, a idolatria do ídolo foi cancelada. Conforme Rahamim, não. Vamos entender melhor. Zeir Yamarabi Ochanan Virabir Mebaraba Marav. Temos duas explicações dessa discussão entre Rebbe e Rahamim. Sobre qual é o caso? Temos a explicação de Zeir em nome de Rebbe Ochanan e Rebbe Mebaraba em nome de Rav. Hadamar, uma explicação é a seguinte: Machloket Betzoref Ovet Kochavim. Digamos que esse ídolo é de metal. O goi vendeu o ídolo para um ferreiro goi. Conforme essa explicação, sobre esse caso se trata o debate entre Rebbe e Rahamim. Quando o ferreiro é um goi, Rebbe diz que quando o goi vende a estátua dele para um ferreiro goi, a idolatria foi cancelada, porque o goi avalia que esse ferreiro que está comprando vai derreter o metal, destruir o ídolo, então ele já cancela a idolatria desse ídolo vendendo para ele. Conforme Rahamim, não. O goi que vendeu não cancelou a idolatria, porque pode ser que ele avalia que esse ferreiro goi vai idolatrar isso, não vai destruir a estátua. Sobre esse caso, há o debate conforme essa opinião. Aval Betzoref Israel deveria colbiter. Conforme essa opinião, num caso diferente, que o goi vendeu o seu ídolo para um ferreiro judeu, todos concordam que a idolatria foi cancelada. Que o goi avalia que esse ferreiro judeu vai derreter o metal e destruir a estátua. Então essa é a primeira opinião, que o debate entre Rebbe e Rahamim se trata de que o comprador é um ferreiro goi. Hadamar, outra opinião diz, Betzoref Yisrael Machloket, que a discussão entre Rebbe e Rahamim é no caso que o ferreiro é um judeu que está comprando. Rebbe diz que a idolatria foi cancelada. O goi vendendo a estátua para um ferreiro judeu sabe que o ferreiro judeu vai derreter o metal, ele já cancela essa idolatria na hora da venda. Rahamim diz que não. O goi está vendendo esse ferreiro judeu, mas ele avalia que esse judeu vai vender essa estátua para um goi que vai idolatrar. O ferreiro judeu vai perceber que essa estátua vale mais do que a matéria-prima, mais do que o próprio metal. Ele vai vender para um goi que vai idolatrar. Então, conforme Rahamim, quando o goi vendeu, ele não teve a intenção de cancelar a idolatria. Ele acha que essa estátua vai acabar caindo nas mãos de algum outro idólatra que vai idolatrar. Então, temos duas explicações de qual é o caso da discussão entre Rebbe e Rahamim. אי באלו ברונתן המוסביס, בצורף יסר מחלוקת, אבל בצורף עובד כוכם את דברי הכל לא ביתן, או דילמה, בין בזה בין בזה מחלוקת. פרגונדה גמרה, קונפרם את הסגונד אופיניון. הדיסקוסון אינו קאזו כי הוא קומפרדור אום פחרו ג'ודאו. O que significa isso? Que num caso que o comprador é um ferreiro goi, todos concordam que na hora da venda a idolatria não foi cancelada, porque esse goi que está vendendo acha que esse comprador, ferreiro goi, vai idolatrar isso. Será que é assim? Ou será que a discussão é também num caso que o ferreiro é judeu, também no caso que o comprador é um ferreiro goi? Então será que nos dois casos tem discussão ou só no caso do ferreiro judeu? Conforme a sua opinião. תשמע מה פרובה, דאמר רבי, דיסי רבי, נראים דבריי כשמכרה לחבלה, ודברי חבריי כשמכרה לעובדה. פעל רבי, פייסים ג'ידו פיקסה לי כמו מי אופיניון, כי נורא דה ונדה, הידולטריה פוי קנסלדה, נונקזו כי הוא קומפרדור, והג'יסטרוי האסטטו. אי, פייסים ג'ידו פיקסה לי כמו חכמים, כי הידולטריה נון פוי קנסלדה נורא דה ונדה, סי הוא קומפרדור והידולטרה אס אסטטו. Isso aparentemente é o que diz Tireb, mas não faz sentido explicar assim. Mai lechavla, mai leuvda. O que significa lechavla ou leuvda? E lema lechavla, lechavla mamash, leuvda, leuvda mamash. Se a explicação é como a gente disse, que o vendedor sabe o que o comprador vai fazer com a estátua, ou vai destruir, ou vai idolatrar, mas tem uma demanda marbiteira, mas tem uma demanda malobiteira. Por que Reb e Chaim discutiriam nesses casos? Se o vendedor sabe que o comprador vai idolatrar, todos têm que concordar que a idolatria não foi cancelada. Se o vendedor sabe que o comprador vai destruir a estátua, todos têm que concordar que a idolatria foi sim cancelada na hora da venda. E Rebbe diz que tem discussão entre Rebbe e Hachamim nesses casos, faz sentido fixar a lei como Rebbe em um caso e como Hachamim em outro. Mas pergunta a Gmará, que se essa explicação do caso, que o vendedor sabe o que vai acontecer com a estátua, com o comprador, não tem que ter discussão. Ele olhava, ele havla, ele mishatid, ele havla. O mano tzoref Israel, ele obda, ele mishatid, ele obda, o mano tzoref obed kuchavim. Então a Gemara explica da seguinte forma, que aqui não se trata que o vendedor sabe o que vai acontecer com a estátua nas mãos do comprador. Ele pode avaliar. Ele havla, se ele vê que ele vendeu a estátua para um ferreiro judeu, então, ele, provavelmente o ferreiro judeu vai derreter o metal, por isso ele comprou, não para idolatrar. Então, disse Rebbe, nesse caso faz sentido eu fixar aí com a opinião dele, que a idolatria da estátua foi cancelada. Já se o goi vendeu a estátua para um ferreiro goi, ele pode avaliar que esse ferreiro goi não vai derreter o metal e vai idolatrar a estátua. Então, distribui que faz sentido fixar nesse caso a lei como o Hachamim, que quando o goi vende a estátua para um ferreiro goi, a idolatria da estátua não foi cancelada. O que se vê daqui? O Ishmaminá Benbezê, o Benbezê Machloket. Se vê dessa breta, aparentemente, que nesses dois casos, tanto se a venda foi para um ferreiro judeu ou goi, existe discussão entre Rebbe e Hachamim. Por isso, Rebbe veio dizer que faz sentido fixar a Lachá num caso como ele, num caso como Hachamim. Então isso responde a nossa questão, aparentemente, que nos dois casos tem discussão. Malô, não tem nenhuma prova daqui. Podemos explicar a preta diferente. Ahri que amar, assim disse Rebbe. Amar Rebbe nirim dvarai lechaverai que shemachra lechavala. Umanu tzuref Israel. Shaf chaverai lo nechleku alai, ela que shemachra leuvda. Aval lechavala moduli. Podemos explicar o que disse Rebbe na preta diferente. Talvez o que disse Rebbe foi o seguinte. Que num caso que o goi vendeu a estátua para Lechavlá, para um ferreiro judeu, os Chachamim concordam com a minha opinião, assim disse Rebbe, que não tem discussão num caso desses. Se o goi vendeu a estátua para um ferreiro judeu, Chachamim concordam com o Rebbe que a idolatria do ídolo foi cancelada. O que disse Rebbe na sequência é que existe discussão entre Rebbe e Chachamim no outro caso, que o comprador é um ferreiro goi. Rebbe diz que a idolatria foi cancelada, Chachamim dizem que não. Então podemos explicar assim a Braita? Não tem prova. Conjuros, Meitre, pergunta a Gemara. Alokeach grutaot mina avde kuchavim. Umatza baen avodat kuchavim. Um ferreiro judeu comprou pedaços de prata de um goi. Ele pegou a prata e viu que no meio da prata tinha um ídolo. Fala a Braita, o que ele faz com esse ídolo? Imatilo natan maod mashach yachzir. Se o judeu não pagou por esse lote ainda, ele recebeu o lote, mas não pagou, ele pode pegar o ídolo e devolver ao goi, dizer ao goi que ele não quer pagar por isso. Porém, se primeiro o judeu pagou por esse lote, depois ele recebeu o lote e viu o ídolo lá, o judeu não pode pegar esse ídolo e devolver para o goi, para receber o dinheiro de volta, porque ele já pagou por isso. Então, se ele vai pegar o ídolo e vai devolver ao goi e receber o dinheiro de volta, vai parecer para as pessoas que o judeu está vendendo um ídolo ao goi, o que é obviamente proibido. Então, nesse caso que o judeu pagou por tudo isso e viu o ídolo lá, ele tem que jogar o ídolo no Mar Morto. Então, o que se vê dessa braita? Yamar bishlama betzuref yisrael machloket hamanira banani. Se vê dessa braita claramente, primeiro de tudo, que quando o goi vende um ídolo para o ferreiro judeu, a idolatria do ídolo não foi cancelada. Por isso disse a braita que o judeu pegue o ídolo e jogue no Mar Morto. Então, fala tudo bem, conforme a opinião que diz que a discussão entre Rebbe e Rahamim é num caso que o goi vendeu o ídolo para um ferreiro judeu e Rahamim dizem que a idolatria do ídolo não foi cancelada. Então essa breta vai como Rahamim. Por isso a breta diz que o judeu pegue o ídolo e jogue no Mar Morto. Ela ia amar Betzoref, ou vem com Rahamim Machloket, aval Betzoref ia ser devra kol bitil hamani. Porém, conforme a outra opinião que diz que a discussão entre Rebbe e Rahamim é no caso que o goi vendeu o ídolo para um ferreiro goi, já no caso que o goi vendeu o ídolo para um ferreiro judeu, todos concordam que a idolatria foi cancelada na hora da venda. Como qual opinião vai essa breta que diz que não? Então aprendi uma prova dessa breta contra essa opinião? Seria uma prova que a discussão entre Rebbe e Rahamim é no caso que o goi vendeu o ídolo para um ferreiro judeu. Falando aqui, não tem prova. Shane atem de data de grotaot zavin, a data de avodat kohavim lo zavin. Uma diferença grande entre os dois casos. Pode muito bem ser que quando o goi vende o ídolo para um ferreiro judeu, a idolatria do ídolo se cancela. O caso da Braita é que o goi vendeu pedaços de prata para o judeu. Ele não vendeu o ídolo de forma consciente. Ele deu o ídolo por engano ao judeu. Então, nesse caso, fala a Braita que a idolatria do ídolo não foi cancelada. Quando o goi pega o ídolo e vende, podemos dizer que a idolatria foi cancelada. Ele vendeu de forma consciente. Aqui ele teve a intenção de vender pedaços de prata. Não teve a intenção de vender o ídolo. Por isso, a idolatria do ídolo não foi cancelada. Continuamos, está na fala breta. Lavar a lea. O goi, ele pegou emprestado dinheiro e deu para o credor, como penhor, como mashkon, o ídolo. Oxenafla a lea mapolet. Ou se o ídolo estava, digamos, num quarto, e esse quarto desabou, o ídolo ficou soterrado lá e o goi não recuperou o ídolo. Ou chegou a listim. Ou se o ídolo do goi foi roubado e o goi não foi tentar recuperar o ídolo dele. Ou cheinichu a bealim velchu lemidinatayam. Ou se o goi, ele deixou o ídolo e ele viajou. Viramos a página. Imatidin lachzor ki milchemet Yehoshua ena betela. Se o goi pretende voltar para a idolatria dele, ou recuperar a idolatria dele, então a idolatria do ídolo não foi cancelada. E vamos explicar o que significa isso que Mechamet Yehoshua na sequência. Agora, explica o seguinte. Tzricha, a Bíblia tem que mencionar todos esses casos. Não podemos deduzir um caso do outro. Deita na lavalia, se a Bíblia só tivesse dito o caso do penhor, Midelozavna Lobatla, nesse caso, ele pegou emprestado o dinheiro e deu o ídolo como penhor. Ele não cancelou a idolatria desse ídolo, porque se ele tivesse cancelado, ele poderia vender o ídolo e ficar com o dinheiro. Não tinha que pegar emprestado. Ele deu o ídolo como penhor, mas ele espera poder recuperar o ídolo pagando a dívida, então a idolatria não foi cancelada. Mas eu poderia pensar errado sobre o próximo caso. O ídolo foi soterrado e o goi não tirou o entulho para recuperar o ídolo dele. Eu poderia pensar nesse caso, ele cancelou a idolatria. Fala a Breta que não. Explica que maravita na flá, ele é uma pôr, ele me chama de Zavar Amanachat. Colema de Baína lá, Shakir lá. Se a Breta só tivesse tido esse caso do entulho parado por aí, Poderia pensar, nesse caso, o Goi não cancelou a idolatria do ídolo dele, porque ele sabe onde o ídolo está. Ele sabe que quando ele quiser, ele pode recuperar o ídolo. Por isso, disse a Breita aqui, a idolatria não foi cancelada. Mas se o ídolo foi roubado e o Goi não tentou recuperar o ídolo dele, eu poderia pensar que a idolatria foi cancelada. Fala a Breita que não. E a Gemara explica, Beitana Ganvol, Estim Mishom de Savar, e Ovet Kuchayim Shakila, Miflach Palachla, e Yisrael Shakla, Aide de Damei Karim, Mazina Leovet Kuchayim Palachla. Se a Breta só tivesse dito esse caso do ladrão e parado por aí, eu poderia falar, nesse caso do ladrão, o Goi não recuperou o ídolo, mas também não cancelou a idolatria do ídolo. Porque ele diz, ou o ladrão é Goi, e provavelmente vai idolatrar esse ídolo, e se o ladrão for judeu, ele vai ver que esse ídolo vale e vai vender algum Goi que vai idolatrar. Então, mesmo que não recuperou o ídolo, ele ainda considera esse ídolo como algo de divindade. Por isso ele não cancelou a idolatria. Mas no próximo caso, eu poderia pensar diferente se a Breta não tivesse dito. O idólatra Goi, ele viajou e deixou o ídolo dele. Então eu poderia pensar nesse caso que ele não levou o ídolo com si, ele cancelou essa idolatria. Fala a Breta que não, pode ser que ele não levou por um motivo prático, mas não cancelou a idolatria. E disse a Breta, se não vai voltar, então ele cancelou a idolatria, mas se ele pretende voltar, então não. Continuamos. Imatidin lachzor ki melchemet Yehoshua ena betela. Então, quando a Breta disse esse caso que o Goi viajou e não levou o ídolo consigo, a Breta disse que se ele vai voltar como os Emoriim voltaram da guerra contra Yehoshua, então a idolatria não foi cancelada. Pergunta, Midim Milchemet Yehoshua miad arado? Os Emoriim voltaram depois da guerra contra Yehoshua? Eles não sobreviveram? Então o que disse a Breta? A reclamar, essa explicação. Se o Goi deixou o ídolo dele, mas ele acha que ele vai voltar, a idolatria não foi cancelada. Ele pretende voltar e se juntar ao ídolo dele outra vez. Mas se ele viajou sem esperança de voltar, a idolatria do ídolo foi cancelada. Por que a Breta tem que associar essa lei com o caso da guerra de Yehoshua contra os Emorim? A Breta poderia ter dito muito mais simples, se o Goi pretende voltar, a idolatria não foi cancelada. Se não pretende, foi cancelada. Por que tem que mencionar a guerra de Yehoshua? Milta Gavurha Kamashman. A Breta quis fazer uma referência para uma outra lei. Que é de Amarav Yudá Amarav. Como disse Ravidá em nome de Irá. Israel Shezakav Levenar Estachavot lá. O Baal Vetru Havim Estachavala Asra. Disse ele no Midirá uma novidade. Um judeu tinha um certo ídolo. O ídolo do judeu é um tijolo de pé. Então o judeu ergueu o tijolo para se curvar. Não se curvou ainda. Veio um goi e se curvou. O judeu não pode ter mais proveito desse tijolo por causa da idolatria do goi. Então a pergunta aqui é, como a gente já sabe, En Adam Ser Davar Shenoshelo. Se esse tijolo pertence ao judeu, somente o judeu tem autoridade de fazer algo que proíbe ele de ter proveito do tijolo. Como é que vem um goi e se curva para o tijolo e causa que o tijolo se proíba para o dono? Somente o dono tem essa autoridade. Então, Minala Destra. Então, qual é a fonte para essa lei? Que sim. Amar Rabi Elazar, Ketchirash Eretzisa, disse Rabi Elazar, como a conquista da terra de Israel. A Torá diz que o povo judeu tem que queimar as árvores de idolatria que são plantadas na terra de Israel. A pergunta é, a questão é que a terra de Israel já pertencia a Avraham Avinu. Então, quando os goim plantaram as árvores de idolatria na terra de Israel, eles não têm autoridade de proibir essas árvores para os judeus? O povo judeu recebeu a terra de Israel como herança desde Avraham Avinu. Então, por que a Torá diz que temos que queimar as árvores de idolatria na terra de Israel? Vem me chamar de meikana. Se você for me dizer que temos que queimar por causa das árvores que já foram plantadas para a idolatria antes de Avraham Avinu adquirir a terra de Israel, Então, essas árvores foram plantadas enquanto a terra de Israel não pertencia a Abraão, não se proibiram. Por isso fala a Torá, queime essas árvores. Talvez é isso? Pergunta. Essas árvores foram plantadas por Goim? Então é a idolatria de um Goi? Um Goi pode ir cancelar a idolatria dessas árvores? Por que temos que queimar? Chamem um Goi e falem para o Goi cancelar a idolatria das árvores. Os judeus podem ter proveito das árvores. E lá, então, explica a beleza. Me depara com Estrela Eger, Galo Adatai, Odenir Haleu Beavodat Kuhavim. Quando o povo judeu pecou o pecado do bezerro de ouro, o povo judeu apoiou o serviço de idolatria. Quando os goim vieram e plantaram árvores de idolatria na terra de Israel, plantaram com o apoio dos judeus. Então, eles tinham permissão dos judeus de plantar as árvores de idolatria lá. Portanto, fala a Torá, queime essas árvores. Afinami, assim também no caso do tijolo de antes. E se antes a cabra levená, galha date de mihalei beavodat kuhavim. Quando o judeu ele ergue o tijolo formando o ídolo, é como se ele estivesse apoiando a outras pessoas a virem idolatrar esse tijolo. Quando veio o goi e se curvou para o tijolo, ele fez isso com a permissão do judeu. Então o judeu deu permissão a esse goi a vir idolatrar o ídolo dele. O judeu se proíbe nesse momento. Então a Breta menciona essa guerra de Yoshua para indicar essa lei, que essas árvores dos Emorim se proibiram por causa do pecado do bezerro de ouro. Pergunta para Vedirma, o Beegero de Nihale, o Bemide Achrinelo. O povo judeu realmente pecou o pecado do bezerro de ouro, mas de onde a gente vê que eles apoiaram outros serviços idólatras? Para dizer que eles apoiaram também o plantio de árvores de idolatria na terra de Israel. Amar criado Passu, que se vê assim. Ele Eloheha Israel, Melamet Sheivu Leilu Tarbe. O povo judeu diz: eis e são os seus deuses. Então se vê que eles não estavam só idolatrando o bezerro de ouro, eles estavam apoiando também outros serviços idólatras, também plantio de árvores de idolatria. Então, quando os goim plantaram as árvores de idolatria na terra de Israel, plantaram com o apoio dos judeus. Pergunta agora. É verdade, então, a gente entende que o povo judeu apoiou naquele momento do bezerro de ouro todas as idolatrias. Mas, logo em seguida, o povo judeu fez tshuva, voltou atrás e se arrependeu, e não apoiava mais a idolatria. Então, as árvores de idolatria que foram plantadas antes do pecado do bezerro de ouro realmente foram plantadas com o apoio dos judeus. No momento do que aconteceu o pecado do bezerro de ouro, os judeus apoiaram os serviços idólatras, mas depois fizeram tshuva e não apoiam mais. Então as árvores que foram plantadas depois que o povo judeu fez tshuva não deveriam ser queimadas. Falam a manuha. Como é que a gente vai saber quais são as árvores que já existiam no momento do pecado do bezerro de ouro e quais árvores foram plantadas para a idolatria depois? Não temos como saber. A Torá diz: queime as árvores de idolatria da terra de Israel. Começamos a Mishnah. Avodat kuchavim sheinichu avadea beshat shalom uteret. Um goi tinha um ídolo, ele abandonou o ídolo de forma definitiva. Será que ele cancelou a idolatria desse ídolo? Fala a Mishnah. Se ele fugiu no momento de paz, abandonou o ídolo por escolha própria, então ele cancelou a idolatria desse ídolo. Beshat milchama asura. Mas se ele fugiu de uma guerra, ele foi forçado a fugir de lá, a idolatria não foi cancelada. Ele não fez nada que demonstre que ele não considera mais esse ídolo como uma divindade. Mais uma lei. Então, naquela época, tinham bases na rua para que quando o rei passa nessa rua, eles colocam um ídolo lá em cima dessa base, desse suporte, e o rei se curva. Fala Mishnah, uma vez que ídolos são colocados lá para que o rei se curve, é permitido que o judeu tenha proveito desse suporte. Não dá para entender o que a Mishnah veio dizer, agora vai explicar. Amara bina baraba, amara. Disse bina baraba em nome de Rav. Bet Nimrod, arei que avodat kuchavim sheinichu avodea beshat shalom. O mutar. A torre de Babel, que os idólatras construíram na região de Nimrod, da Babilônia. Fizeram essa torre de Babel para a idolatria. E como a gente sabe, Hashem fez um milagre lá e cada um começou a falar num idioma diferente. Eles não conseguiam se comunicar, cada um foi para uma outra parte do mundo. Fala o sábio, Tavira Barabi no Midirav, que a torre de Babel é permitida para o judeu ter proveito. A idolatria da torre de Babel foi cancelada, porque eles abandonaram a torre de Babel e não estavam fugindo de nenhuma guerra. Mesmo que eles não tinham como se comunicar e não conseguiram continuar a construção da torre de Babel, mas se eles quisessem, eles poderiam ter voltado. Eles foram embora e não voltaram mais, cancelaram a idolatria da torre. Então, o judeu pode ter proveito da torre de Babel. Vimos a outra lei, esses suportes que colocavam os ídolos lá para quando o rei passa, ele se curve. O judeu pode ter proveito desse suporte. Pergunta para Abraham: o que a Mishnah veio dizer? O motivo que o judeu pode ter proveito do suporte é porque colocam ídolos lá para que o rei se curve? Isso é motivo para proibir o judeu de ter proveito do suporte? Fala o sábio, essa explicação. Que a Mishnah veio dizer sim um motivo. O motivo é que esses suportes não são suportes designados de forma fixa para os ídolos. São designados temporariamente de forma condicional. Ou seja, se o rei decide passar nessa rua, aí coloca um ídolo em cima desse suporte. Se o rei não quer mais passar por essa rua, esse suporte não é mais um suporte para o ídolo. O rei quer passar por outra rua, então vão colocar ídolo na outra rua. Então, eles não designaram esse suporte de forma definitiva para o ídolo. É só de forma condicional, se o rei quer passar sim, se não, não. É só de forma temporária, o rei já passou, tira um ídolo de lá. Não é suficiente para proibir o judeu de ter proveito desse suporte. O judeu pode se sentar lá, se ele quiser, por exemplo. Continuamos. Kiata Ula Yativa Bimsa Pgima. Conta que Ula foi até a Babilônia e tinha lá um suporte de idolatria na rua. Então, não é como o caso de antes. Aqui é um suporte designado sempre ao ídolo. Não só quando o rei passa. Esse suporte estava quebrado e Ula se sentou lá. Amar Revida Leula falou Revida para Ula, Harabi Shmeda Metarvayo Bimos Shenivga Masur. Falou Revida para Ula que Rabi e Shmeda disseram que se um suporte desses, designado de forma definitiva ao ídolo, se quebrou, o judeu não pode se sentar lá. Então não pode ter nenhum proveito também. Então como é que Ula se sentou? E fala agora mais: Afilo Lemanda Mar Enovdim Lashvarim. Mesmo conforme a opinião que diz que se quando um ídolo se quebra, os pedaços desse ídolo não são mais pedaços de idolatria. A idolatria desses pedaços foi cancelada. Mesmo assim, isso é só no caso do ídolo. Os idólatras não vão servir os pedaços do ídolo quebrados. Seria um desprezo. Então eles cancelam a idolatria desses pedaços, mas é só com relação ao ídolo. Mas com relação à base, o suporte do ídolo, eles não se importam. O suporte se quebrou, mas dá para colocar o ídolo ainda? Então ainda é um suporte de idolatria. Como é que você sentou lá? Disse Ula, quem vai me trazer a terra do túmulo de Rav Shmuel? Eu vou colocar a terra nos olhos. Ou seja, ele quis honrar Rav Shmuel. Porém, disse Ula que a lei não é assim. Rabi Yochanan e Reshakish da Metarvai, Rabi Yochanan e Reshakish disseram diferente. Bimus Sinifga Mutar. Se um suporte desse se quebrou, mesmo que dá para colocar o ídolo ainda, o judeu pode ter proveito disso. Meu filho Le manda Marov Dimashari, mesmo que foi uma outra opinião, que diz que se um ídolo se quebrou, os pedaços do ídolo ainda são pedaços de idolatria. A idolatria não foi cancelada e o judeu não pode ter proveito disso. Isso é só no caso do ídolo. Essa opinião sustenta que seria um desprezo para o ídolo se os pedaços do ídolo vão ser jogados no lixo. A idolatria vai ser cancelada. Então, essa opinião sustenta que os idólatras não cancelam a idolatria dos pedaços do ídolo. Mas com relação ao suporte, não. O suporte se quebrou, Então eles vão substituir esse suporte com outro. Então sucede a Rabi Yohanan de Reish Lakish, no momento que o suporte do ídolo se quebrou, não é mais um suporte de idolatria, a idolatria foi cancelada porque os idólatras pretendem logo substituir para outro, com outro. Então por isso o Lula se sentou. Continuamos. Está na cabeça de Rabi Yohanan de Reish Lakish. Tem uma braita que apoia Rabi Yohanan de Reish Lakish. Vimos se nevgar mutar. Se a base que sustenta o ídolo se quebrou, o judeu pode ter proveito disso. Se um altar de idolatria se quebrou, o judeu não pode ter proveito do altar. A não ser que a maioria do altar se quebrou. Se somente a minoria do altar se quebrou, é proibido ter proveito. Vamos ver por quê. Como é que a gente consegue dizer o que é a base do ídolo, o que é um altar? As duas coisas são feitas de pedra. אמר רבי עקב בריד, אמר רבי יוחנן, falou רבי עקב בריד, nome de רבי יוחנן. בימוס אבן אחת, מזבח אבנים הרבה. A base, o suporte, é uma pedra só. Já o mizbeach, o altar, são de várias pedras. אמר חיסקיה מייקרא. Fala חיסקיה פונט דסא ברייתא. בסומו כל אבני מזבח, כאבני גיר מנופצות, לא יקומו עשירים וחמנים. איגר כאבני גיר מנופצות. Então, o que o pastor quer dizer é que sim, o mizbeach é como pedras de giz que se quebraram, praticamente tudo, a maioria do mizbeach se quebrou. Os idólatras não vão mais sacrificá-la para a idolatria. Então, a idolatria desse altar foi cancelada. E o judeu pode ter proveito. E lá, porém, se não foi a maioria do Mizbeach que se quebrou, os idólatras vão continuar sacrificando lá para a idolatria. Então, o judeu não pode ter proveito disso. A idolatria do altar não foi cancelada. Isso foi lá que a Gemara paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver ali de um animal que foi idolatrado. O que a gente pode fazer com esse animal, o que não, com muito mais. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.